Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com o nosso convidado de hoje, professor, cientista político Eli Ferreira. Professor Eli, muito bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo, sempre.
Bom dia, Jota, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha FM, é sempre um prazer participar do seu programa.
Muito bem, professor, como sempre, para não... ficar tão monótono, vários assuntos aí, dentre eles... Como o senhor vem analisando a questão das eleições desse ano no seguinte aspecto? A democracia corre risco quando se fala que o presidente Jair Bolsonaro, né, vem numa linha, né, de afrontamento a essa democracia. Segundo alguns especialistas, colegas seus, cientistas políticos, aí com a cartilha, o modelo, né, que foi utilizado por Donald Trump lá nos Estados Unidos. Como o senhor analisa esta situação e se aqui a gente de fato corre esse risco também, na sua opinião, professor?
Primeiro, a América Latina como um todo sempre vive à beira de um mundo, né? A democracia ela nunca se tornou robusta na América Latina como um todo. Nós vivemos sempre na sombra de um possível golpe, seja de direita ou seja de esquerda, na América Latina como um todo. No que diz respeito ao cenário do Brasil, quando dizem que o presidente copia o ex-presidente norte-americano Donald Trump, é bom a gente lembrar que antes de Donald Trump, o presidente do Brasil, já deputado federal, se comportava desta maneira. Já deputado federal tinha essa posição, essa postura, essa crítica. Inclusive, quando ele fala hoje das urnas eletrônicas, lá atrás, como deputado federal, ele já questionava. É porque às vezes as pessoas esquecem isso. Bom, então eu vejo com certa preocupação, porque como deputado federal, ele não tinha uma visibilidade tão grande como presidente da República. Como presidente, isso assusta mais o cenário, porque nós temos uma tradição de que as nossas instituições, embora elas estejam funcionando, mas às vezes passa a ideia para nós de uma certa fragilidade. Embora nós saibamos claramente, que diz a nossa Constituição, que existe harmonia entre os poderes. Mas, em tese, parece-me que o presidente da República governa com os poderes executivos, pudesse fazer tudo e os demais poderes vivessem e dizer amém.
Uhum. Agora, quando, até aproveitando essa sua fala, os mais antigos, né, quando rebuscam a história no passado, 1964, né, golpe militar, não teremos não, porque naquela conjuntura a situação era diferente, o mundo era dividido, né, entre socialismo, Estados Unidos representando aí o capitalismo, enfim, é uma outra situação. Agora, claro, guardadas as devidas proporções de passado, mundo dividido, mas o golpe pode ter, ou autogolpe, como queira, já que está no poder, pode ter situações diferenciadas para a atual realidade nossa, não é? Não quer dizer que siga o mesmo modelo do que aconteceu no passado. É um pouco isso, não é, professor? Ou não?
Sim, e recentemente eu conversava com uma pessoa que dizia a mim, mas não há clima para isso. Eu disse, mas para se estabelecer um golpe, não precisa de clima. Não precisa de clima, basta quem está à frente ter a intenção e encontrar quem lhe dê respaldo. Uhum. Necessariamente não precisa haver clima no país para que isso ocorra. Então o cenário é diferente hoje. Sim, o cenário é diferente, como bem disse você, nós não temos hoje um mundo dividido. Há um autor norte-americano, embora ele tenha nome de oriental, o Fukuyama, o livro dele O Fim da História, onde ele mostra justamente que a queda do mundo liberal, o esfacelamento da União Soviética, praticamente você tinha apenas uma discussão política no mundo, um controle hegemônico dos Estados Unidos. Acontece, Jota Batista, ex-ouvinte da Rádio Folha, que nós assistimos no Brasil um cenário nebuloso. Nós temos um Estado brasileiro dividido, a população é dividida. Veja, nós estamos vivendo um cenário político e a família se dividindo por essas questões. Como você bem disse na abertura, nós teremos este ano uma eleição que será diferente de todas as outras. Acredito que depois da de 1979, essa talvez seja uma das mais acirradas.
Certo. O professor, e do ponto de vista aí do papel dos militares dentro desse contexto, fazendo esse link com o passado, 1964, hoje também, se não temos uma totalidade, não é, com relação ao pensamento, não é, de mudanças aqui em nosso país, mas tem cargos importantes, como ministro da Defesa, que sinaliza, não é, ou pelo menos demonstra, acompanhar o presidente Jair Bolsonaro nessa linha de pensamento e raciocínio. Isso também é um dado preocupante. Como é que o senhor analisa essa questão aí dos militares dentro desse contexto?
Jota, independente de ser militar ou civil, o cenário com relação a isso é quem apoia a agenda, as ideias do presidente da República. Eu entendo que as Forças Armadas têm um papel importante, de extrema relevância. A Constituição diz muito bem qual é o papel dos militares. E eu não vejo por parte das Forças Armadas nenhum comportamento que seja de desrespeitar a Constituição. Pelo contrário, o que nós assistimos, como você me disse, são casos pontuais de pessoas que estão ligadas diretamente ao governo. Até porque quem não reza na cartilha do presidente, a gente sabe que ele não tem nenhum apreço às pessoas que estão próximas. Facilmente ele destitui. Então, as pessoas aderem ao governo, consequentemente aderem também ao discurso. Então, independente de ser civil ou militar, aqueles que estão participando diretamente do governo ou comungam das ideias do atual presidente, ou do contrário, serão jogados, né, para fora da história política do país, dentro do cenário governamental. Então, volto a dizer, entendo que os militares têm um papel importante, mas não vejo por parte das Forças Armadas em nenhum momento comportamento concordando com o atual presidente. Vejo sim de casos pontuais, de pessoas e não da instituição.
Perfeito. Professor Eli Ferreira, agora, para ser específico, 4 meses e meio, 138 dias do dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições deste ano, né? O senhor acredita justamente neste acirramento entre os dois candidatos mais bem postados nas pesquisas, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro? O senhor, há 4 meses e meio das eleições, ainda acredita nesta terceira via que tanto se fala? E até colocando mais um ponto, né, para ser analisado pelo senhor, existe talvez perspectiva de crescimento, mas existe também o que vocês, cientistas políticos, analisam sempre, a tendência das pesquisas, né? E o que a gente está observando em termos de sobe um ponto, sobe dois, desce, empate dentro da margem de erro de determinada pesquisa, três para mais, para menos, dois, dependendo de cada instituto, mas uma tendência de manutenção dos últimos meses, né? Só coloquei aí mais tempero para que o senhor possa, de fato, falar sobre essa situação. Polarização, Lula-Bolsonaro e a questão aí dessa terceira via.
Primeiro fator, como bem disse você, nós temos as pesquisas de vários institutos de pesquisa, né? E a pesquisa, ela nunca está dizendo quem vai ganhar, quem vai perder, porque a pesquisa, ela apresenta um cenário, né? Ela mostra o que está no momento. Ela é um diagnóstico do cenário. Esse é o primeiro fator. O segundo fator que nós precisamos levar em consideração é que essa polarização entre o atual presidente e o ex-presidente da República, eles se alimentam disso. Quanto mais existir farpas de um lado ou do outro, para eles é ótimo, porque isso fragiliza a possibilidade de qualquer outro nome vier aparecer. Então, a terceira via não consegue se sustentar porque o país está dividido. Há um discurso cada vez mais maniqueísta, aquela ideia do bem e do mal. Isso se alimenta dos dois lados, tanto por parte do ex-presidente da República como do atual presidente da República. E eles sabem muito bem disso, que para a sobrevivência deles eleitoral até outubro, eles precisam alimentar esse tipo de discurso para aqueles que os seguem.
Uhum. Então, essa terceira via, o senhor não vê possibilidade de crescimento, claro?
Não acredito, não acredito. Só um fato inusitado, para usar uma expressão bem histórica, só um hecatombe poderá fazer uma terceira via crescer nesse país, dentro do cenário que nós estamos vivendo.
Até aproveitando, professor, não acreditar nessa terceira via é por conta também dessa desunião que existe do ponto de vista de tentar construir essa terceira via? É um pouco disso ou não?
Também. Nós estamos assistindo, por exemplo, hoje os jornais mostram uma briga, a posição do pré-candidato do PSDB, praticamente dizendo que não abre mão de ser o candidato para a terceira via. Por outro lado, a senadora do MDB, ela diz que se na pesquisa qualitativa ela for a melhor, na pesquisa qualitativa e qualitativa que estão fazendo, aparecer o nome dela como mais forte, Simone mais Kleber. Viável, ela é candidata. Então, não há unidade. E quando não há unidade, J. Batista, o Thomas Hobbes, quando escreveu o famoso livro de Leviatã, ele foi buscar numa frase de Jesus Cristo para ensinar a teoria política. Ele disse que reino dividido não consegue sobreviver.
Uhum. E aqui em nosso estado, professor Eli Ferreira, como o senhor está observando a movimentação tanto do ponto de vista da oposição quanto do candidato do governo? Como é que o senhor está percebendo esse momento, hein?
Até então, havia uma certa calmaria, e a calmaria entre aspas, por parte dos nomes que estavam sendo postos. A candidatura da ex-prefeita de Caruaru, do ex-prefeito de Petrolina, do ex-prefeito de Jaboatão e do deputado do PSD, que é o candidato da Frente Popular. Até então havia uma certa pacificação. Quando apareceu um novo nome, que é o nome da deputada Marília, pelo Solidariedade, houve espécie de repensar, redirecionar toda a campanha do governo do estado de Pernambuco. Porque a presença dela na campanha causou um certo estardalhaço e freio de, nem de arrumação, mas de desarrumação nos palanques do adversário. Isso tem sido um cenário que todo mundo percebe. Depois que ela lançou-se pré-candidata, muita coisa mudou, de modo que a gente precisa esperar esse processo de amadurecimento, porque existe muita incerteza por todas as partes. Por exemplo, eu não acredito que a oposição terá 3 candidatos. Para mim, alguém desiste até chegar lá.
Uhum. É 4, né?
Hoje, quatro.
Exatamente.
Porque com a entrada dela.
Quatro. Isso, exatamente. Professor Eli Ferreira, outro detalhe também. Embora a oposição não queira.
Aliás, 5, né? Porque o PSTU tem o pessoal tem a candidatura própria também.
Pessoal, PSDU, enfim, né? Mais partidos, né? Estão colocando. Pronto, exatamente.
Você está falando daqueles que têm uma maior popularidade até então,
né? Perfeito, né? Exatamente, né? Partido, engajamento, né? Poder de agregar, enfim, mas são os partidos aí que estão chamando a atenção. Pois bem, isso dito e suposto. Como eu ia dizendo, embora a oposição diga, olha, não vamos nacionalizar a eleição, vamos tratar de assuntos de Pernambuco, não é? O nosso objetivo é discutir a situação de Pernambuco. E por parte do governo aqui do estado, assim, não, vamos discutir Pernambuco sim, mas não podemos esquecer do nacional, quem está com quem. Na sua opinião, a interferência, não é, da eleição para presidente aqui em nosso estado, hein?
Seria bom que a pauta, ela tivesse como principal ponto as discussões do estado de Pernambuco. Nós assistimos a situação complicada em nosso estado, então deveria ser pauta para muitos debates, para muitas discussões, a situação do estado de Pernambuco. Acontece que Pernambuco é um estado que sempre teve uma importância nacional. A história do Brasil, desde a formação do Brasil, Pernambuco sempre foi tido como um estado rebelde, sempre foi observado dentro do cenário nacional. Então, em uma situação que o Brasil vive hoje, num discurso acalorado, não tem como Pernambuco se furtar desse debate. Agora, eu espero que esse tipo de debate, tentando discutir a questão nacional, não seja o suficiente para sufocar os problemas locais que precisam ser discutidos. e que os possíveis candidatos venham apresentar propostas para o estado de Pernambuco, propostas viáveis, e não apenas discurso de campanha eleitoral.
Entendo. Professor Eli Ferreira, e a questão proporcional, hein? Deputados estaduais, deputados federais, enfim, com mudanças, não é? Recentemente, com a questão também de uma competitividade maior em termos de voto, federação partidária em alguns casos. Como é que o senhor vê essa questão aí proporcional?
O fim das coligações trouxe, né, um cenário bastante difícil para todos, para quem já tem mandato e para quem está pleiteando o mandato. O fim das coligações, porque antigamente, Jota, a gente já sabia assim, pronto, tem 49 vagas, mais ou menos a gente já sabe quem tem praticamente um mandato garantido na esfera estadual. Verdade. E nos 25 federais também. Mas, porque tinha um pessoal que disse, fulano fazer causa do partido para eleger Beltrano. Uhum. Hoje não. Com o fim das coligações, você fica numa expectativa muito grande do que poderá ocorrer. Por isso que muitos partidos buscaram se unir para tentar sobreviver eleitoralmente pessoas que têm uma trajetória política dentro desses partidos. Mas o cenário sem as coligações, ele fica muito difícil você fazer qualquer previsão de quem hoje teria um assento na casa, na casa de Joaquim Nabuco, né, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal.
Uhum. E, no seu ponto de vista, a população, né, o eleitor está mais consciente? Eu digo isso, deixa eu completar até a pergunta para lhe ajudar na sua análise. Você vota para presidente? Às vezes vota em um candidato. E para deputado federal, você vota num... Também senador, bem lembrado. Você vota num candidato que não tem nada a ver com aquele partido que você o elegeu para presidente, né? Teoricamente, se eu vou eleger um presidente, opa, vai precisar de apoio no Senado, vai precisar de apoio na Câmara Federal. Isso acontece, não é? Pelo fato do brasileiro votar mais na pessoa e não nessa questão partidária. A gente sempre debateu isso aqui, né, professor, em outras eleições. A gente é fruto do nosso debate aqui constantemente. Mas, na sua opinião, o eleitorado está mais consciente por esse acirramento, está se debruçando mais ou não necessariamente, hein?
Aí é onde tem um papel de extrema importância dos candidatos da proporcional, os deputados, e do candidato majoritário também no campo do Senado, em esclarecer ao eleitor de que ele precisa ter coerência com relação ao voto dele. Porque, observe, se você vota num candidato a governador de um partido e o deputado de outro, você está votando para que aquele deputado em tese faça oposição a quem você votou. Então, por isso que existe um problema...
Contrassenso, né?
É
verdade.
E aí, como você bem colocou, isso é debate antigo, né? Já, a gente falou muito sobre isso aí na rádio, no estúdio da rádio, de forma presencial, porque nós temos um eleitor que, em regra, ele vota na pessoa, ele não vota no partido. E aí, Jota Batista, nós não temos democracia consolidada sem fortalecimento dos partidos políticos. Porque os partidos políticos, com todas as dificuldades que se tem, com todas, muitas vezes, tristezas, decepções que o eleitor tem, ele tem um papel de extrema importância, de extrema relevância no regime democrático. Então, quando você não prioriza os partidos políticos, você fragiliza a democracia como um todo.
Mas por mais que a gente fale, os partidos tentam se adequar à realidade, mas a gente não vê trabalho efetivo. A preocupação é mudar o nome, porque o nome do partido às vezes foi contaminado, não é, por maus exemplos, então muda o nome do partido para dar a ideia de algo novo que está surgindo. Mas quando você vai ver lá a relação de candidatos, pré-candidatos, opa, a gente vê que nada mudou, não é?
Mas, Jota, sem querer fazer propaganda partidária, e por isso que eu não vou mencionar, mas qualquer pesquisa que se faça qualitativa, pedindo para o eleitor citar um partido, há dois partidos no Brasil que há muito tempo eles são lembrados. São os dois mais lembrados, não vou dizer quais são, mas são os dois mais lembrados quando se fala. Então isso mostra que, querendo ou não, o eleitor lembra de alguns partidos. O problema é que ele não associa o partido ao candidato. E por que é que ele não associa o partido à caridade? Porque não existe um trabalho sobre isso. A gente aqui, nós sabemos muito bem que grande parte das pessoas que são filiadas a algum partido político, que pleiteiam disputar um cargo público, sequer conhece o regimento do partido, sequer conhece o programa do partido. Eles estão lá muitas vezes por uma sobrevivência eleitoral e não por uma identificação programática e ideológica.
Ok, professor Eli Ferreira, mais algum detalhe sobre tudo isso que a gente falou? O tempo passa rapidamente, fique à vontade, hein?
Eu só quero dizer a vocês, ouvintes, que nós precisamos participar ativamente das decisões políticas. Quando nós não queremos participar, nós estamos deixando que alguém decida por nós.
Goste ou não de política, vai ser comandado, governado por um político, né?
É.
Ok, quem, professor. Oi?
Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta.
É isso aí. Professor, um abraço, hein? Valeu, tudo de bom. Até o próximo encontro.
Um abraço para você e a todos da rádio.
Conversamos com o professor, cientista político Eli Ferreira, como sempre, colaborando aqui com o nosso programa e com o debate, não é? É claro, sobre política, enfim, esclarecendo para você.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.